Atos 9, versículo 32 até o versículo 43. Diz assim a inerrante palavra do Senhor: passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-nos todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que, traduzindo, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito a sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua palavra, mais uma vez, queremos implorar que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender a Tua palavra, viver a Tua palavra e que os nossos olhos possam ser abertos para vermos a Tua glória nesse texto. E quem sabe, para que até pessoas ali em Cristo ressuscitem hoje à noite para terem uma viva e verdadeira transformação em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Crianças, desde cedo, tá, quando você obviamente nem se lembra, a sua mãe já levava você para o pediatra. Na verdade, com 1 semana de vida, né, provavelmente foi um pediatra a primeira pessoa que lhe deu uma palmada, não foi nem seu pai nem sua mãe. Tá? Quando você nasceu, provavelmente foi seu pediatra que botou lá, deu um tapinha para você começar a chorar e lhe limpar. Tá? E aí você vai ter a certeza, né, a sua mãe já deve ter dito isso, que enquanto você viver, você vai precisar de médico. Agora você vai no pediatra, talvez você vá para um médico mais específico, mas enquanto você viver, você vai precisar de médico, porque você com certeza vai ficar doente em algum momento. Espero que pouco, ao longo da sua vida, mas com certeza, seja através de um acidente, seja através de uma doença, seja através de uma cirurgia, mas você vai precisar de médico. Isso é uma prova cabal, uma prova grande para você, que o pecado, ele é muito grande, que consegue deteriorar o seu próprio corpo, por exemplo. Que você vai passar por problemas, que o seu próprio corpo vai passar por transformações, doenças, que você vai precisar enfrentar com remédios, tratamentos e por aí vai. O texto que nós lemos, em que você vê Pedro ressuscitando um paralítico com 8 anos de cama e ressuscitando uma mulher, é uma amostra de que o poder do pecado, por mais forte que ele seja, ele vai ser transformado um dia. Ele vai perder todo o seu poder. Que não há doença que não possa ser transformada e que não há corpo que não possa ser ressurreto em Cristo Jesus. Então, com a mesma certeza que você vai viver sabendo que você precisa de um médico nessa vida, muito mais que isso, se você não tiver Cristo, não vai ter médico que lhe salve, literalmente. Que nenhum médico pode ressuscitar você. Mas Cristo pode. E nele vai. Que ele é maior do que a morte, que ele é maior do que o pecado. E o que esse texto nos mostra é exatamente isso. Que tudo em seu tempo será restaurado para a honra e para a glória dele. Então que desde cedo você possa ter esperança, não em ficar bom no médico apenas, mas para que Cristo transforme sua vida de dentro para fora e você viva literalmente para todo sempre. Que Deus os abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto de transição. Por quê? Porque no capítulo 9, como nós vimos até domingo passado, você vai ver todo o processo de conversão de Saulo até a chegada dele em Jerusalém. Tá? E aí, logo após isso, Lucas faz mais um daqueles posts, como eu expliquei, mostrando o crescimento da igreja. E aí ele volta os olhos para Pedro, tá? Onde a principal narrativa dessa sessão é justamente o próximo capítulo, capítulo 10, onde vai mostrar então que não há mais barreira. Tá? E eu não quero adiantar, obviamente, o próximo sermão, onde não há mais barreira, onde não há mais impureza, onde há todas as fronteiras no sentido de evangelho foram abertas. Tá? Então é fundamental que Pedro volte à tona, sendo ele não apenas um dos apóstolos originais, mas um dos, diferentemente de Paulo, comissionados originais para ver essa expansão. Então o texto que nós lemos aqui, você vai ver que começa exatamente Pedro fazendo o que era muito comum naquele tempo, tá certo? E você vê até o apóstolo Paulo dizendo isso em suas epístolas, que é visitar os crentes para onde a igreja crescia. Então você está vendo a igreja crescendo o tempo todo em Atos, mesmo em meio à perseguição. Então o versículo 32 vai dizer que Pedro passava por toda parte para ver como esses santos iam. Porque com certeza algum deles em algum lugar passava por algum tipo de problema, por algum tipo de perseguição, por algum tipo de necessidade, por alguma luta contra o pecado, joelhos que precisavam ser colocados firmes, ombros que precisavam ser confortados. Então eu acredito aqui que Pedro estava fazendo o seu papel pastoral de visitar aqueles crentes, aquelas pessoas, ao longo do caminho. E aí, nessa visita, ele sabe de um homem chamado Enéas, que vai dizer que há 8 anos estava paralítico. Então a ideia de Pedro, de Lucas colocar que era 8 anos, é para passar a ideia de que ele não nasceu assim. Ou uma doença, ou um acidente, e o deixou de cama já há 8 anos. Então aquele homem, ele sabia em algum momento o que era andar. Ele andou por um momento da vida dele, ele sabia o que era correr. Mas por causa de um acidente, por causa de alguma doença, por causa de algum infortúnio, por 8 anos, ele estava de cama. Então Pedro, tá, sem muito arrudeio no versículo 34, ele faz o que ele fez, tá, várias vezes, mas de uma forma muito nítida, como ele fez lá em Atos 3. Onde o homem pede esmola, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Aqui ele vai muito direto ao ponto. Tá? Ele olha para aquele homem e disse, Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Então veja que não é uma autoridade dele. Veja que ele não usa assim, eu te ordeno, no primeiro momento. Não. Jesus Cristo te cura. Aquele que me enviou, o Salvador, ele te cura, não eu. Para que fique claro a quem é o mérito daquele ato. E aí as palavras dele depois, você vai ver que esses 2 milagres que nós vamos ver hoje à noite, eles são muito parecidos com 2 milagres que Jesus faz. Porque as palavras são as mesmas. Provavelmente Pedro, lembrando do que ele mesmo viu no seu Salvador. Aqui, nesse caso, é a cura lá em Marcos capítulo 2, daqueles amigos que descem um paralítico para ver Jesus no meio do caminho. No meio da sua casa, perdão. E aí ele vai usar a mesma expressão, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então ele pega aquele homem deitado, Jesus Cristo te cura, e aí manda ele se levantar e arrumar o seu leito, como Cristo tinha feito com o jovem, né, Marcos 2. E aí o ponto dessa passagem, tanto dessa como de Dorcas, está exatamente no versículo 35 e 42, que é você ver qual é a reação das pessoas ao redor, qual é o propósito disso. Não é simplesmente trazer glória para Pedro. Olha como esse homem é poderoso. Olha como ele tem capacidade de fazer isso. Mas não. O texto vai dizer que todos que viram aquilo se converteram ao Senhor. Então veja que automaticamente Pedro ele conseguiu ser muito efetivo nas suas próprias palavras e em suas ações, de poder demonstrar para o povo que aquilo ali apontava para algo maior, que Pedro não queria o dinheiro daquelas pessoas, que Pedro não queria o reconhecimento daquelas pessoas, mas que elas entendessem como Deus em Cristo é maior. E é exatamente isso que acontece. Aquelas pessoas, não todas, obviamente, mas um bom grupo, provavelmente, se converte ao Senhor. E aí, logo após isso, numa cidade perto, caminho de 2 dias, nós ficamos sabendo a história de Tábita ou Dorcas. Então, o que você vai ver nessa história é o que é dito dela. dito dela e a maneira como Pedro opera esse milagre. Tá? O que é dito dela no versículo 36, além do seu nome, é que vai dizer que ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ou seja, ela era uma pessoa que ela era atuante em ação social na sua sociedade e, em particular, com as viúvas. Tá? E o texto, apesar de não falar sobre seu marido, podemos chegar a duas conclusões. Ou ela também era viúva, ou ela era uma jovem senhora, capaz de ainda trabalhar e sustentar aquelas pessoas mais velhas que não tinham como trabalhar e se sustentar por conta própria. Então você vai ver a história dela, que ela era poderosa nisso, em ações, em boas ações para com as pessoas ao redor. E aí o versículo 37 vai dizer que ela adoeceu e veio a morrer e foi colocada lá no cenáculo. A única parte que não é difícil de interpretar, mas gera dúvida, é justamente o versículo 38, que é, ouvindo que ele, Pedro, estava perto, mandou dois homens para ir. Então, a dúvida aqui é, se mandou com ela ainda doente, com o intuito de Pedro vir e orar por ela, para que um milagre também pudesse acontecer, ou se enviou para avisar assim, ó, Dorcas morreu, porque a história dela provavelmente atingiu os apóstolos também, por causa das ações dela em meio à sua sociedade. O texto, nesse momento, não é muito claro em dizer qual é o ponto, ou seja, se foi pós a morte ou antes da morte, dado o período de viagem. Até irrelevante para o final da passagem. O fato é que Pedro vai até lá. E aí, quando ele chega lá no cenáculo, é isso que é interessantíssimo nessa passagem. Veja que não é dito em nenhum momento, assim, ressuscita essa mulher. Mas as viúvas cercam ele. Tá? E elas vão mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizeram, ou seja, era a ideia do sentimento de apego, de assim, olha o que ela fez para mim, está vendo esse vestido, foi Dorcas que fez, está vendo essa roupa, foi Dorcas que fez. Então, se você imaginar a cena, era até bonita em certo sentido, apesar da tristeza, que era qual? Provavelmente aquelas viúvas, a gente não pode elucubrar quantas eram, mas podemos saber que eram viúvas, no plural, tá? Elas foram todas para aquele momento de luto, não com roupas de preto ou com roupas de luto, mas com as roupas que Dorcas fez. Então você imagina a cena, todas uniformizadas, com as roupas que aquela senhora fez. Então Pedro, ele manda todos saírem. E aqui, irmãos, é onde eu já quero traçar um paralelo, não na aplicação, mas já aqui, com uma diferença. Nós lemos durante a liturgia o texto em Marcos, capítulo 5. Tá? No Novo Testamento, só é relatado 5, sem contar a de Cristo, obviamente, 5 ressurreições. Tá? 3, Jesus Cristo faz. E 2 em Atos. Uma é essa, que é Dorcas, e outra mais à frente, que é Eutico, que cai da janela, enquanto Paulo pregava. Tá? Então, são 5 ressurreições apenas. Tá. É fundamental você ver isso com a ressurreição da filha de Jairo, porque o texto lá em Marcos, assim como em Lucas também, vai dizer que Pedro estava presente. Ele chama Pedro, Tiago e João para estar com ele naquele momento. O texto vai dizer lá em Marcos que ele afasta todo mundo, mas os que viram com ele estavam com ele. Então, ou seja, Pedro viu a ressurreição da filha de Jairo. E por que é fundamental estar dizendo para você? Porque se Pedro falou em aramaico aqui, a diferença da fala de Pedro para a fala de Cristo é literalmente uma letra B. Porque Jesus, ele não fala o nome da filha de Jairo, mas fala Talita, que é jovem, menina, levanta. E aqui ele fala o nome dela, que é Tábita. Então a diferença, se ele falou em aramaico, a diferença é só o B e o L. Então ele falou a mesma coisa que Cristo fez. E pós isso, se você observar, ele fez a mesma coisa que Cristo fez no versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Então veja que a ideia de Lucas é mostrar para você que o milagre aqui da ressurreição de Dorcas, ele tem uma semelhança com o milagre de Cristo, mas com uma diferença fundamental, que é fundamental. Enquanto a filha de Jairo, Jesus vê aquela menina morta, chega perto e com sua autoridade, levanta-te. Aqui não. Pedro, quando ele vê aquela menina morta, veja o versículo 40, ele se coloca em dependência. Ele não chega ordenando, levanta-te. Ele coloca-se de joelho, ou seja, ele coloca na forma mais humilhante de oração, né? Nem simplesmente orando. Ele de joelho se coloca. Ele ora ao Senhor. Então, ou seja, enquanto na ressurreição da filha de Jairo, você vê aquele que tem autoridade para fazê-lo, aqui você vê um que também tem autoridade para fazê-lo em Cristo, mas se colocando até em sinal de dependência, de joelhos, mostrando quem é que manda, quem é que vai fazer aquilo, que sem o Senhor não tem como Pedro fazer aquilo. Então Pedro de joelhos ora, e aquela moça então se levanta viva. Aquela senhora, perdão, se levanta viva. E aí, no versículo 41, vai dizer então que ele chama os crentes. Veja como é interessante. Aquele milagre, ele não é exposto num primeiro momento aos ímpios, mas aos crentes e àqueles a quem ela ajudava. Está aqui ela viva. Ó aqui ela viva. E o resultado disso, que obviamente todo mundo vai falar, é o mesmo do versículo 35. Todos em Jope ficou conhecido e muitos creram no Senhor. O objetivo dos dois milagres não é mostrar o poder de Pedro, não é mostrar, mas é mostrar como o Evangelho é maior e vai alcançar as pessoas, não quer que onde elas estejam. Então, irmãos, o texto é simples, é direto, tá? E aí o versículo vai dizer que ele ficou ainda em Jope por muito tempo numa casa de um curtidor chamado Simão. Por que Lucas termina com essa nota? Provavelmente para mostrar que não foi algo falso. Que se alguma pessoa quisesse confrontar Pedro, ele poderia dizer, não, eu ressuscitei aquela moça no poder do Senhor. De que não foi simplesmente cadê o cara? Não está nem aqui? Então, irmãos, à luz disso, eu queria trazer três aplicações, tá, para a nossa vida, sobre esses dois textos, esses dois milagres, simples, porque em Cristo você já viu isso, mas como eles têm algumas lições a nos ensinar. A primeira, irmãos, é falando da vida de Dorcas. Queria começar justamente com essa parte do texto, que é a vida de Dorcas. Veja que você não sabe outra coisa que não seja o nome dela e o legado que ela deixou. Tá? A gente não sabe mais dela mais à frente. A gente não sabe dela para trás. Tá? Para o bem da verdade, tá certo? A gente não pode nem dizer com todas as letras que ela era crente, apesar de eu acreditar que seja. Porque no versículo 41 faz uma separação muito grande entre santos e viúvas. Tá? Faz uma separação bem brusca. Então, eu acredito que ela o seja, apesar... Tá certo? O que o texto vai dizer no versículo, havia uma discípula chamada Tábita, então isso a coloca no meio dos crentes, tá bom? Mas veja que o texto fala que aquelas pessoas a quem ela ajudava, isso eu quero dizer, talvez nem crentes fossem, que ela era, mas aquelas viúvas a quem ela ajudava, talvez algumas não, porque lá embaixo ela não é essas viúvas não são reputadas entre o grupo dos santos. Há uma separação brusca aqui. Então, irmãos, e outra coisa, em nenhum momento o texto vai dizer que ela era uma pessoa de posses. Em nenhum momento. Vai dizer, Dorcas, uma pessoa muito rica, influente no meio, não. Vai dizer que ela fazia os vestidos para poder dar àquelas pessoas que não tinham com que se vestir, que não tinham com que se sustentar. Então, irmãos, veja, nós somos muito, muito preocupados com o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos ou para o mundo, por exemplo. E em particular, quando a gente tem filhos que ligam chaves na gente, que a gente às vezes nem para para pensar. Ou usa aquela clássica frase que todo pai usa: eu quero que o meu filho tenha o que eu não tive. Eu quero que meu filho tenha o que eu não tenho. Eu passei dificuldade, eu não quero que meu filho passe, então eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou oferecer para que ele tenha isso. Nós somos preocupados com um legado. Só que, por muitas vezes, nós somos tão preocupados com o nosso legado no futuro que a gente se esquece de atuar no presente para as pessoas que estão ao nosso lado precisando de ajuda. De olhar para o lado e perceber que pessoas na igreja, no trabalho, na faculdade, na sua casa, estão precisando de ajuda agora. E que algo precisa ser feito. Não esperar o melhor momento. Não simplesmente dizer assim. Dorcas não pensava assim: rapaz, eu vou perder dinheiro, porque provavelmente era essa a profissão dela. Provavelmente ela era costureira. Então, cada vestido que ela fazia para dar para uma viúva era menos dinheiro que entrava no fim do mês para ela. Então, efetivamente, ela ficava ou mais pobre ou pelo menos não deixava de ganhar dinheiro. Mas foi exatamente isso que fazia com que aquelas mulheres se alegravam de mostrar que ela se importava comigo. Ela se importava comigo. E é isso que é mais interessante. Se você, os que têm mais ou menos a minha idade, provavelmente você chorou no domingo da morte do Ayrton Senna, no fatídico 1º de maio. Tá certo? Veio lá, ou você assumiu que você era um crente feito eu, você estava na igreja, chegou em casa, viu lá a notícia: Ayrton Senna morreu na curva. Você chorou, provavelmente, como eu, entenda, não estou lhe julgando. A minha pergunta é: por quê? Aí, seja um pouco frio. O que que Ayrton Senna fez por você? Aí você vai responder: ah, pastor, ele me deu muitas alegrias representando o Brasil num esporte que faz 20 anos que eu não assisto. Entenda, eu concordo. Esse é o poder de um atleta, esse é o poder de um esporte, de você se sentir representado naquilo que ele faz. Então, Ayrton Senna, naquele momento, não é que ele era Ayrton Senna, ele era você vencendo. Mas se você for frio, o que que ele fez para você? Nada. Absolutamente, eu acho, a não ser que você seja seu parente, seu amigo, se for, aperte minha mão no final, tá certo? Mas caso contrário, nada. Nada. Mas ainda assim, você sentiu a morte dele. Você, poxa, e absolutamente nada errado com isso. Pare para olhar as pessoas ao seu redor. Nós sentimos a morte dela pelo quê? Quando morre uma pessoa que você nem conhece, você até por condolência fala: lamento, meus sentimentos. Mas a probabilidade de você chorar é perto de zero. Agora, morre alguém que você conhece. Morre alguém que fez algo por você. Aí, automaticamente, a morte daquela pessoa é um lembrete de tudo de bom que ela fez. Rapaz, foi ele que fez isso para mim, foi ele que me deu isso, foi essa pessoa que me deu uma casa, foi essa pessoa que me deu comida quando não precisava, foi essa pessoa que me comprou isso, foi essa pessoa que me pagou tal coisa, foi essa pessoa que me ensinou isso, e por aí vai. Irmãos, isso, a morte de Cristo, por exemplo, é o maior lembrete de tudo de bom com aquilo que nós temos. E é um lembrete que nós podemos ser atuantes nessa vida para que a nossa vida possa deixar marcas indeléveis na vida de pessoas muito maiores do que qualquer roupa, porque nós podemos oferecer o Evangelho, que foi o que nós recebemos de Cristo em sua morte. Aquilo que Cristo morreu por nós e nos deixou por causa da sua morte e eventual ressurreição, como nós vamos ver já, é o maior legado que a gente vai ter para impactar vidas e se preocupar com as pessoas ao redor como um todo. De você olhar o ser humano como um todo e se preocupar com ele, para que as pessoas ao redor possam dizer: eu vou sentir falta de fulano por aquilo que ele fazia. E aí é tão isso na história que eu vou citar apenas um exemplo. Quando Calvino, ele saiu de Genebra pela primeira vez e foi para Estrasburgo, no seu curto exílio, tá? Há os relatos é que as próprias autoridades católicas estavam pedindo para Calvino voltar, porque aquilo que ele fazia na sociedade era impressionante. Ou seja, o bom testemunho dele em obras era tão grande que os inimigos da mulher falaram: meu amigo, manda esse homem de volta para cá, que é ruim com ele, mas é pior sem. É esse tipo de testemunho que um crente tem que dar em vida. Eu costumo sempre, até para pegar um pouco em seja do que eu falei de manhã, sobre cultura, né? Toda vez que você assistir aquele filme Gladiador, se lembre de uma frase que ele fala no início, que é a mais pura verdade. O que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Pronto. Um crente, ele tem que pensar por essa perspectiva, que o que eu faço aqui vai ecoar lá à frente. Então, eu tenho que fazer da minha vida algo útil, prático para minhas pessoas, e eu tenho poder para fazer isso no Evangelho em Cristo Jesus. Eu posso ser pobre. Eu posso não ter um centavo, eu não posso, como Pedro, eu não posso oferecer nem ouro nem prata, mas o poder do Evangelho, todos nós podemos oferecer em Cristo. Então, o faça. A segunda aplicação que eu quero trazer, irmãos, é: observe o que eu falei durante a exposição. Há apenas 5 ressurreições no Novo Testamento. Com a de Cristo, 6. Tá? Observe que nenhuma delas é citada. Pós. Ou seja, apenas a ressurreição de Cristo. Então veja, por exemplo, que quando o apóstolo Paulo ele vai falar Cristo, a primícia que ressuscitou, uma pessoa poderia até dizer assim: opa, peraí, Cristo não foi a primeira pessoa que ressuscitou, não. Só Jesus ressuscitou 3. Como é que Cristo foi o primeiro? Porque veja, irmãos, a própria Bíblia, quando mostra que essas pessoas foram ressurretas, foi para algo e um fim e um propósito específico. Mas o que a Bíblia não vai relatar, mas com certeza aconteceu, é que essas pessoas morreram depois. Elas foram ressuscitadas ali, mas mais dia, menos dia, elas morreram de novo, e aí, meu amigo, dessa feita, foram enterradas e serão ressuscitadas na glória junto comigo e com você. Então, observe que as ressurreições que acontecem na Escritura não é para que você possa ter uma esperança de que o corpo do seu pai, da sua mãe, pode ressuscitar em um momento ali. Nenhuma ressurreição na Bíblia tem esse propósito, apenas uma, a de Cristo. É por isso que ela é lembrada como a primeira, ou na verdade como a única, que vai ser aquela que se aplica a todos. É a certeza que o corpo vai ressuscitar. Então, quando Pedro faz isso, ele não está querendo mostrar assim, ó, tu também pode ressuscitar se tu morrer agora? Não. Ele está querendo apontar para algo que é maior, certo e garantido, como ele mesmo vai dizer na sua epístola que nós lemos durante a liturgia, de que em tempo oportuno todas essas coisas vão renascer e serem refeitas por Deus em Cristo. Então a certeza de que Cristo vai ressuscitar, desculpa, já ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele, é muito maior que a certeza do que Dorcas ressuscitou. Dorcas poderia aqui não ressuscitar. Pedro poderia ali orar e Jesus dizer não. E Deus dizer não, ela não vai ressuscitar. Não foi o caso para mostrar a autoridade apostólica que aquele homem tinha. Mas ainda assim, não invalidaria a ressurreição de Cristo. Não seria maior, porque Dorcas mais à frente morreu de novo e agora aguarda a ressurreição como todos nós. Um dia aguardaremos também. Então a nossa esperança não é em Dorcas que ressuscitou, mas no Cristo que ressuscitou e no poder dele ressuscitou Dorcas. Esse é que vai vencer a morte como um todo. Esse é que quando ressuscitaremos, aí nós nunca mais enfrentaremos a dor e a morte de novo. O que me traz para a minha última aplicação. Irmãos, todos os milagres na Bíblia, como esses dois aqui nós vemos, um paralítico que é curado e uma morta que é ressurreta, ele acontece, entre tantos motivos, por algo que C.S. Lewis chama de milagre de reversão. O que é isso? Não há nada, infelizmente, que por causa do pecado em Adão, que o pecado não toque. Ou seja, a gente consegue ver a extensão do pecado em tudo. Uma maneira muito simples, é só você acordar todo dia e se olhar no espelho. É uma maneira muito simples e direta. Se você fizer isso com frequência, ou se você fizer isso todo dia, você vai ver suas rugas aparecendo, você vai ver seus cabelos ficando brancos, você vai ver suas olheiras aparecendo à noite mal dormida, você vai ver seus cabelos caindo, entre N outras coisas. E aí você vai ficando mais velho, e aí você vai começando a entender aquela frase de Billy Graham: Deus me preparou para morrer, mas não me preparou para envelhecer. Vai sentindo as dores em tudo, o cansaço, a fadiga. Ou então, para nós, é até muito fácil, mesmo, ah, pastor, mas eu tenho uma saúde de ferro e mais cabelo na cabeça do que o senhor vai ter na vida. Eu acredito. Até você sair de casa e pegar esse solzinho light diet do Piauí. Aí você sente aquele calorzão massa, confortável que só a peste no seu cangote. Aí você vai dizer, não é possível que a vida toda vai ser assim. E não vai. Não há nada, infelizmente, que o pecado não tenha alcance. Então, quando você vê milagres como esse que aqui aconteceram, são vislumbres, momentos na história da redenção em que você vê Cristo mostrando como as coisas vão ser. Como o pecado, então, vai ser derrotado por completo e sua influência não vai mais existir na face da terra. Então, quando aquele homem paralítico por 8 anos se levanta, ele deve gerar no crente uma certeza escatológica, ou seja, uma certeza de que um dia ele também vai levantar. Uma certeza de que um dia o pecado não vai ter mais poder sobre ele, sobre o seu pensamento, sobre o seu corpo, e que ele também vai vencer. Quando ele vê Dorcas se levantando, ele tem um vislumbre que o poder da morte, por mais maior que ele seja, ele é temporário, ele não é eterno, não é uma força imbatível, mas algo que já foi derrotado e que um dia tudo será restaurado. E aí, irmãos, eu não quero simplesmente mostrar nessa aplicação que o papel da igreja é mostrar para o mundo de que não há nada que foi quebrado ou que esteja quebrado que não possa ser restaurado no poder de Cristo. Nada. E aí isso eu poderia aplicar a tudo, mas aqui eu quero fazer pelo menos 2 aplicações óbvias. A primeira é a doenças. Você vai enfrentar doenças e problemas. Você vai de resfriados ou renites a doenças terminais. E entenda, isso não é uma profecia para a sua vida, não. É uma certeza, por causa do alcance do pecado. É por isso que você se vacina. É por isso que você tem tanto remédio em casa. Às vezes a gente nem entende, quando você, se você abrir a sua farmacinha lá na sua casa, vai ter remédio lá que você não sabe nem para que serve, que você guardou lá. E se você for precavido como a minha esposa é, ela assume que em viagem de carro, até a bateria de avião pode acontecer. Então tem um remédio lá, para em casa de bateria de avião. Remédio para tudo. Tá certo? Então entenda. Isso não é, o que é mais legal nisso é quando exatamente, não que ela deseje isso, quando alguém adoece. Aí ela enche a boca, tá vendo? Precaução. Mas esse é o ponto. Como eu falei para as crianças, você vai ter a certeza de que você vai ficar doente, que você vai precisar tomar remédio, que você vai enfrentar médico. Aí quando você vê isso acontecendo, quando você vê um milagre como o de Enéas aqui acontecendo, ele lhe dá uma certeza assim: rapaz, mas um dia eu não vou precisar tomar mais remédio, mas um dia eu não vou precisar ter mais dor, que a minha dor que é que eu passo, por pior que ela possa vir a ser, por mais angustiante, por mais doloroso, mas redundante que isso seja, possa vir a ser, um dia eu não vou precisar mais disso, porque Cristo vai restaurar todo o meu corpo. Não há nada que o pecado tenha quebrado que vá assim permanecer para sempre, porque Cristo é maior e já o venceu. Então eu posso ter esperança nisso, talvez não para o agora, mas para o amanhã, com certeza, para que você enfrente, não com nobreza, mas com cristianismo as suas doenças, suas enfermidades. Não com reclamação, não com murmuração, mas com certeza falar assim: eu sei que meu Redentor vive, e assim como Enéas foi curado, um dia eu também serei, nem que seja na ressurreição, numa maior do que a de Dorcas ainda. Então, esses 2 textos mostram exatamente isso, que o pecado é grave, é pesado, mas Cristo é maior. Para que você enfrente suas doenças, suas enfermidades, com santidade. E a segunda coisa que eu posso aplicar com essa questão de restauração é: hoje, irmãos, nós vivemos pessoas. Converse com qualquer pessoa que passa por qualquer problema. Qualquer um. Se essa pessoa ela não foi, escutou o evangelho, se ela está fora da igreja, a tendência dela sempre vai ser assim. Eu sou assim por causa disso. Ela vai olhar para um fator fora dela e vai dizer, porque isso aqui aconteceu, hoje eu sou assim. Ela tenta ser condicionada pelo meio que ela vive. É tolice negar que o meio não vai ter nenhum efeito na vida da pessoa. Mas aí é um ponto que, como cristão, a gente pode oferecer algo maior até do que Dorcas aqui recebeu, simplesmente. De você mostrar para qualquer pessoa que está quebrada, por qualquer motivo, quebrada pelo pecado que talvez ela mesma tenha cometido, quebrada pelos problemas que ela enfrentou, quebrada pelas situações que aconteceram a ela, e você mostrar: não há nada maior que o Evangelho, e o Evangelho pode restaurar a sua vida, porque o pecado é grande, mas Cristo é maior. A gente pode oferecer isso a pessoas que estão angustiadas, fracas, e não simplesmente dizer assim, está vendo? Mas oferecer, está vendo como Dorcas, que não tinha nada naquele momento, mas recebeu a ressurreição, você pode oferecer e dizer assim, existe algo que é maior. Existe algo que é maior, que é Cristo e a certeza da vitória. Esse é um papel pivotal que a igreja tem, de mostrar que o pecado vai ter uma influência grande em nossas vidas, em nossos pensamentos, mas não há nada que o pecado tenha quebrado, que o evangelho não possa restaurar. Isso se aplica ao seu casamento, isso se aplica ao seu relacionamento com sua mãe, isso se aplica ao seu relacionamento com seu pai, com seu irmão, com seu colega de trabalho, com seu amigo de faculdade. Não há nada que você mesmo tenha feito de errado que esteja longe do alcance do evangelho. E a ressurreição de Dorcas, perdão, a maior ainda a ressurreição de Cristo é a esperança que nós podemos ter nisso. Então viva e ofereça essa verdade, que não há nada maior e mais desejoso do que isso. Para quê? E eu concluo, para que o foco principal seja para que outras pessoas vejam e digam, realmente, essa igreja é diferente, realmente, essas pessoas são diferentes por aquilo que Cristo fez, e eu preciso acreditar nisso. E isso é maior do que a minha vida. É isso. Não o que eu quero, não a minha fortuna, não o que aconteceu comigo. Porque o fantástico disso, eu concluo apenas por isso, para você pensar. Quando você vai olhar para os dois apóstolos, Pedro e Paulo, os dois poderosíssimos em obras, você está vendo dois contextos completamente diferentes de vida. Você está vendo um apóstolo, que era Pedro, pescador, provavelmente de origem humilde, que herdou ou continuou a profissão dos seus pais. E você está vendo um nobre, que é Paulo, inteligentíssimo, criado em meio a palácios e em meio a toda a liderança de Israel. E os dois foram usados da mesma forma, porque o que os dois tinham era a mesma pessoa, que era Cristo Jesus. Então não importa se você é pobre ou rico aqui na igreja. Não importa. Não importa se você tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, se você é pouco fluente ou muito fluente, se você é pouco inteligente ou muito inteligente. O que nós temos é Cristo. E é isso que nós devemos oferecer, porque isso é maior do que qualquer pecado, e é isso que restaura vidas, que perdoa pecados e concede esperança. E que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos ter exatamente essa esperança. Uma esperança de que o próprio pecado, por muitas vezes, nos ajuda a não ter. De entendermos que as circunstâncias pesadas, como doença, como pecados grandes ou pequenos que nós cometemos, é motivos para dizer assim, não, é isso que marca a minha vida. Porque eu pequei, porque eu traí minha mulher, porque eu não fazia isso, porque eu tive uma vida desleixada no passado, porque eu bebi muito e hoje eu tenho cirrose, porque eu não estudei e hoje eu passo dificuldade, porque eu não juntei dinheiro. A nossa tendência é sempre olhar para as coisas e dizer, está vendo, está vendo. Mas como vimos nessas simples, mas tão doces passagens, que não há nada quebrado que o teu evangelho não possa restaurar, que não há espinha que não possa ser restaurada, que não há morte que não possa ser vencida, que não há dívida que não possa ser paga, que não há pecado que não possa ser perdoado e, portanto, vidas restauradas em Cristo Jesus. Que a reversão, não apenas da nossa vida, mas do mundo inteiro vai acontecer e de que nós vamos um dia andar numa terra que é completamente sem pecado, sem acidente, sem maldade, sem palavrão. É demais. E a gente não para para vislumbrar, desejar ou, infelizmente, trabalhar por esse cenário. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrarmos exatamente disso, que não há pecado que não possa ser perdoado em Cristo, que não há doença que não possa ser restaurada em Cristo um dia, seja nessa vida, seja no porvir. Ajuda-nos a não ter esperança. E justamente porque nós temos essa esperança e essa preocupação, nos ajuda a sermos atuantes hoje, em particular com a ação social ou com a vida do próximo. Para que possamos olhar para o sofrimento do próximo, seja ele físico, seja ele espiritual. E mostrar que a solução está em Cristo Jesus. De mostrar que o que nós temos está a serviço do próximo, por menor que aparentemente possa vir a ser. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a termos a fé de Pedro. Uma fé que tem a certeza que é Cristo que faz. Uma fé que nos coloca de joelho e de, portanto, independência. Não uma fé que ordena. Não uma fé que simplesmente vai pedindo. Mas uma fé que se coloca em independência de joelhos e que seja feita conforme a tua vontade. Nos dá essa fé e esperança para que possamos viver de joelhos com a certeza que passaremos a eternidade de pé, correndo na certeza do nosso Salvador e na vitória dele. Nos livra do pecado de acharmos que o pecado é tão grande que não tem condição de se livrar dele. Não. De um Cristo que ressuscita Dorcas, de um Cristo que cura Enéas e de um Cristo que perdoa Leonardo. Podemos ter a certeza que o pecado foi perdoado e de que um dia será completamente destruído. É com essa força e é com essa esperança que nós devemos viver. Portanto, Senhor, nos ajuda a sermos atuantes, para que os nossos atos ecoem na eternidade. E que isso seja um reflexo do poder e da esperança que nós temos em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos, amém.